Gente, nessa aula 2 eu quero continuar falando sobre a neurociência e as altas habilidades de superdotação. Os estudantes com altas habilidades de superdotação, eles necessitam de atendimentos educacionais especializados, visto que também podem enfrentar obstáculos nos estudos e precisam de adaptação no currículo e também estratégias pedagógicas diferenciadas. Entretanto, antes da etapa de planejamento, vem uma questão importante de diagnóstico, e isso é o que nós queremos sempre acentuar sobre a importância do diagnóstico para os casos de altas habilidades e superdotação. Isso porque um dos mais importantes aspectos da neurociência do processo de ensino e aprendizagem é, sem dúvida alguma, quem? A memória. A memória é, em seu significado mais completo, o resultado do conjunto de eventos que envolvem três, pelo menos quatro palavras básicas aí: aquisição, formação, conservação e evocação. Então, a aquisição, a formação, a conservação e a evocação de informações compõem o evento chamado de memória. Um aspecto importante e que deve ser ressaltado é que a memória pode diferir consideravelmente de acordo com a intensidade desses eventos. Eu gostaria de falar para você sobre os tipos, diferenças e capacidades de retenção. O processo de aprendizagem é dinâmico, é complexo. Do ponto de vista neurocientífico, grave uma coisa: o aprendizado resulta em modificações estruturais e funcionais do sistema nervoso central. Não há como falar de sistema nervoso central que aprende se você não falar sobre a importância dessa mudança, essa modificação sempre estrutural e funcional do sistema nervoso. Especificamente, as alterações elas vão ocorrer a partir de um ato motor hiperceptivo que é elaborado no córtex, aqui na frente, no córtex cerebral, que vai dar início então a esse processo de cognição. A memória, ou seja, o ato de reter essas informações, assume um papel fundamental na importância desse processo de aprendizagem. E existe, como eu disse, quatro tipos principais de memória. Eu tenho falado isso na aula que você encontra sobre memória. Tem a memória sensorial, memória de curto prazo, memória de trabalho e a memória de longo prazo. Eu quero falar com você então sobre as memórias aqui e explicar para você então a memória sensorial, que é um tipo de memória que ocorre de forma automática, ou seja, é sensorial, ela não depende do campo da consciência. E tem uma outra questão fundamental que é a forma de representação dela, ou seja, ela é sensorial, ela é autônoma. Tem também a sua capacidade de retenção enormemente grande, visto que nosso corpo é bastante involuntário. Você tem uma memória de curto prazo, que é um tipo de memória também que permite a retenção de informação durante o processamento. A memória de curto prazo tem unidades que são selecionadas pelos processos de atenção após passarem pela memória sensorial. Então, ela vem segundamente após a memória sensorial. E elas são estocadas na memória de curto prazo antes de serem transferidas para a memória de longo prazo. Sobre a memória de trabalho, as pessoas confundem um pouco. A memória de trabalho permite que seja executado um processamento cognitivo sobre as informações memorizadas, só que de forma temporária. Então, associe memória de trabalho, T de trabalho, T de temporário. A memória de trabalho é temporária e elas têm vários tipos de subsistemas de processamento. Elas vão atuar num tipo de memória como forma de parte das informações chegando à consciência e parte não. Afinal de contas, você não precisará dela em longo prazo. Por exemplo, o ato de você pegar qual que é a chave que você vai utilizar numa determinada sala não significa que você vai lembrar depois de um tempo qual que era essa chave que foi te dada no exato momento de abrir para alguém uma porta, por exemplo. Memória de longo prazo, aqui são englobadas formas diferentes de memória que vão depender diretamente de mecanismos, estruturas e circuitos neuronais variados. E a principal distinção deste tipo de memória para as outras é que aqui as informações são conservadas durante um período importante que pode variar de horas até anos, décadas da vida de uma pessoa.